UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões? Cultura, Ciência e Cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória. E, ó, aprovado na Câmara dos Deputados, né, o projeto de lei do Marco Civil já deu um passo para entrar em vigor. Conhecido como a Constituição do Uso da Internet no Brasil, o conjunto de leis gera opiniões controversas entre políticos, profissionais e usuários da rede. Para entender sobre o assunto, conversamos agora com o professor do Departamento de Ciências da Computação, professor Wagner Meira. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui.
Bom dia, Elias. Bom dia, Elisa. Obrigado pelo convite aí.
Ok. Bom dia. Obrigado por topar, hein, professor? Mais uma, né? Vamos lá.
Vamos lá.
Bom, professor Wagner Meira, vamos lá. De onde surge essa ideia de um marco civil da internet, hein, professor?
Eu acho que a ideia original foi muito em razão de parte da legislação brasileira, ela olhar de forma genérica as questões da internet, ou seja, juntamente com outros meios de comunicação, com outros meios de difusão de informação, e dadas as peculiaridades da rede, essa legislação muitas vezes ser inadequada, tá? o que leva a vários problemas, né? vários tipos de problemas que a gente tem observado, vazamento de informações na rede, exposição da privacidade, e que acabam tendo em vista a própria capacidade de disseminação da internet, tendo um resultado muito amplo, de forma muito rápida.
Ok.
E o que muda, né? O que propõe aí o Marco Civil? O que muda na internet no acesso a ela?
Eu acho que tem três aspectos fundamentais aí no Marco Civil, né? O primeiro aspecto é a ratificação de um princípio, que é um princípio original da internet, que é o princípio da neutralidade, tá? Isso é uma coisa muito importante para garantir os direitos dos usuários, no sentido de que eles não vão estar sujeitos a cartéis no provimento de serviços, a direcionamentos, e isso deve melhorar, né, a médio prazo, deve melhorar a qualidade e as características dos serviços que são ofertados aos usuários. Tá? Então, esse é o primeiro grande ponto. Houve muita discussão em torno do conceito de neutralidade. O segundo grande ponto é em razão da questão da retirada de conteúdos ofensivos que estejam em quaisquer sites hospedados em território nacional. Nesse caso, o processo se tornou mais célere, né? Ou seja, você, utilizando o juizado de pequenas causas, você, mesmo sem um advogado, você consegue acionar o provedor de informações e pedir a retirada de qualquer conteúdo que seja ofensivo, de qualquer conteúdo que seja contra a honra e a reputação.
Isso imediatamente, professor?
Bom, é na velocidade da justiça. Eu não sei se é um mandato de segurança, tá. Elias. Eu não sou jurista, mas de qualquer forma, foi reconhecido que o processo será mais rápido,
tá,
dentro dessa nova forma. É uma coisa que vai tramitar no nível de juizado de pequenas causas.
Tirando a parte jurídica, tecnicamente, é possível fazer isso rapidamente, professor?
Sim, é possível.
Não é?
Possível. Ou seja, todos os provedores de serviço hoje em dia, eles, assim, tecnicamente, eles já têm os recursos para fazer isso. O que pode acontecer é que isso gere uma demanda grande operacional.
Isso.
Né? Ou seja, a partir do momento que todas as pessoas que se sintam ofendidas por algum conteúdo na internet passem a acionar esses provedores, pode haver um número grande de ações, né, de solicitações de retirada de conteúdo desses portais, desses provedores de informação.
Tá bom. E o terceiro ponto?
E o terceiro ponto é o ponto que causou muita polêmica também, que é o ponto da guarda dos registros de acesso. O que que isso significa? Isso significa que você, utilizando provedores nacionais, e você atuando por exemplo, ou de forma maliciosa, realizando pirataria, ou mesmo nesse contexto da difamação, da ofensa à honra, você vai ser rastreado mais facilmente.
Isso tecnicamente é possível, professor?
É possível. Tem um custo, né? Ou seja, porque a partir do momento que você tem, qualquer que seja o seu acesso à internet, você contratou algum provedor.
Isso.
Tá? E esse provedor sabe qual é o tráfego que é gerado a partir da sua máquina. Eles não mantinham essa informação anteriormente por questões práticas, né, dado o custo que isso acaba gerando, e por questões também jurídicas de privacidade. Agora eles vão ser obrigados a manter essa informação.
Ah, tá.
Houve muita discussão, mas eu acho que muito da discussão que houve, ela é descabida, viu, Elias? Porque no sentido de que a gente não deve incentivar práticas de pirataria, práticas ilícitas, que obviamente nesse contexto elas vão se tornar mais difíceis de serem realizadas.
Tá. Professor, eu me lembro da última entrevista que a gente fez, não foi tanto tempo, né, Luísa? A preocupação sul o tempo inteiro com a questão comercial, né? A utilização da internet demasiadamente para a questão comercial e vários problemas que surgiram a partir disso. A gente se incomoda muito como usuário daquela coisa de entrar no seu e-mail, entrar no Facebook e ser oferecido produtos, né, que você não teria a princípio procurado por eles. É por aí, a partir desse princípio aí de rastreamento, professor?
Ele tem, não é bem isso. Tá? Esse rastreamento ele é mais na base, na origem da sua conexão à internet.
Tá?
O que acontece, veja bem, Elias, nesses casos aí de oferta de produtos, de exploração comercial da informação do usuário, na verdade isso está muito mais associado a serviços.
Ah, tá.
Então, ao você, vamos dizer, Nada é de graça, né, Elias? Uhum. Então, quando você usa um e-mail gratuito, você, na verdade, está pagando com as suas informações privadas.
Ok.
Tá? Sim, e essas informações privadas, elas são utilizadas para fins de marketing, de propaganda comercial.
Ok. Né? Tá. Uhum. Então, a moeda é essa informação.
Essa é a troca que existe hoje.
Tá bom.
Obviamente que há uma tendência, a partir do Marco Civil e da sua regulamentação, que talvez algumas dessas ações comerciais e mesmo os termos de uso, porque, na verdade, quando você assina daqueles termos de uso, né, que acaba que ninguém lê, você está cedendo os seus dados para aquele provedor de serviços fazer o que acha pertinente.
Tá. Tá? Isso aí o Marco Civil vai mexer com isso, professor?
Ele pode, assim, ele não mexe diretamente nisso, mas a partir do momento que ele começa a regulamentar outras ações, ele pode sim passar a interferir nos termos de uso que nós assinamos. Então pode haver eventualmente uma mudança de que, o seu provedor de e-mail agora ele tem esse termo de uso. Né? E a partir desse termo de uso, certas coisas não vão ser mais permitidas.
E, professor, voltando um pouco aí na neutralidade da rede, né, para entender um pouco mais aí, o que muda aí para as empresas de serviços de internet, as empresas de telecomunicações?
Sempre houve, da parte delas, um trabalho, né, uma indução muito forte que a neutralidade de rede fosse quebrada. Tá? Elas hoje elas já estão sujeitas a esse quesito da neutralidade de rede, e agora esse princípio foi ratificado. Tá? Então, muito do embate foi no sentido de que elas queriam que isso não fosse um princípio e que pudesse-se, né, começar a praticar amplamente diferenciação de preços e serviços por tipo de serviço.
É como ocorre hoje, professor?
Hoje não. Hoje,
como é que está hoje?
Hoje você paga pelo dado transferido, independente da natureza dele.
Sim.
Tá? O que a neutralidade, se não houvesse a neutralidade de rede, você pagaria, por exemplo, quando você acessasse a rádio UFMG, você pagaria um preço. Quando você acessasse o portal da UFMG, você pagaria outro. Quando você acessasse a TV UFMG, você pagaria outro diferente.
Tá?
Seja pela natureza do conteúdo, seja pela origem do conteúdo. Tá? Então, as duas diferenciações, elas estavam sendo discutidas. É, ou seja, há uma discussão muito grande, por exemplo, vou pegar dois casos aí que têm sido muito sensíveis porque eles se ligam diretamente a outros meios de comunicação. Tá?
Tá.
A parte de vídeo, né, ou seja, TV,
isso.
Essas coisas, como é que você vai fazer em termos de modelos de tarifação para TV pela internet, você vê que basicamente isso é um território que ele não existe. Né?
É.
Então esse é um caso típico E o outro caso que é muito sensível também, porque ele mexe num modelo de negócio estabelecido, é telefonia. Então poderia, por exemplo, esses softwares de comunicação, né, Parapar, Skype, etc., eles poderiam começar a ser tarifados mais pesadamente, até como medida de desincentivo ao seu uso.
Entendi. Uhum.
Tá? Hoje isso não cabe, ou seja, você paga pela banda, né? Você tem um pagamento amplo pela banda, independente de como você use.
Uhum. Tá. Agora, a garantia que essa banda está fornecendo realmente aquela quantidade que eu preciso, isso também a gente não tem, né, professor?
Pois é, isso acaba entrando num aspecto técnico, que é mais o contrato comercial que você firma com o seu provedor.
Tá, mas ele às vezes promete algo e não cumpre, né, professor?
É, mas veja, aí você tem que ver o que tem dois detalhes técnicos aí, o que está nos termos do contrato,
tá?
E o que são as garantias de qualidade de serviço sendo oferecidas.
Ah, tá. Uhum.
Então, isso cai muito no território da Anatel, né?
Sim, sim.
Então, da mesma forma, teria que, de alguma maneira, a sociedade civil pressionar a Anatel para ter uma regulamentação mais forte nesse setor.
Eu consigo verificar isso, professor, como usuário? Tem algum software, tem alguma maneira de eu saber?
Tem alguns softwares. Tem um software que o Comitê Gestor da Internet lançou, que chama CIMET.
CIMET?
É S-I-M-E-T.
Tá.
Tá? CIMET. Que você instala na sua máquina e ele não só ele te diz como é que está a sua disponibilidade de banda, como ele ainda ajuda a gerar estatísticas nacionais sobre a qualidade dos serviços prestados.
Puxa vida, hein? Interessante.
Tá? É como uma lógica de conhecimento compartilhado, né?
Sim,
todas as pessoas.
Sim.
Utilizando esse software, a gente consegue contextualizar o uso da internet e a qualidade da internet que é provida no país.
Tá bom. CIMET, né? Com S.
CIMET. Isso. S-I-M-E-T.
Tá bom.
Muito bem, agora são 10h52. Você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com o professor do Departamento de Ciência da Computação aqui da UFMG, professor Wagner Meira, sobre o Marco Civil da Internet. Professor, e como é então que o comportamento das pessoas, né, na internet pode ser afetado aí pelo Marco Civil? Vai trazer alguma mudança?
Não, eu acho que não vai trazer mudanças, em particular para aqueles que têm uma postura cidadã na internet. Né? Eu acho que aquelas pessoas que realmente elas têm uma atuação mais maliciosa, elas cometem o ilícito na internet, eu acredito que algumas coisas podem se tornar mais complicadas para essas pessoas. Mas para o usuário, né, legítimo, o usuário que usa a internet de forma positiva, de forma construtiva, a tendência é que a vida dele melhore. Né? Ou seja, ele vai ter mais recursos à mão no caso de incidentes que possam gerar ofensa, ataque à sua reputação. Ele tem mecanismos de segurança mais clara para não ser atacado, como isso é uma grande praga virtual, né? Que você tem toda sorte de ataques vindo do Brasil e do exterior, isso também tende a reduzir de alguma forma. Então eu vejo o Marco Civil como um movimento positivo.
E o senhor acredita que ele seja aprovado, professor? Agora ele vai para o Senado.
Eu acho que sim.
É, não é?
Eu acho que sim, porque há uma pressão política muito grande. O Brasil vai sediar daqui a 3 semanas um evento de nível mundial sobre governança da internet, e o passaporte de entrada nesse processo é a aprovação do Marco Civil.
Sim.
Então, eu acredito que a presidente em pessoa, ela deve, inclusive, deixar para sancionar isso no dia do evento. Ou
sim,
coisa
sim. O senhor falou do Brasil, né? Outros países têm seu Marco Civil, professor?
Nesse nível de formalização, não.
É mesmo? Olha
isso. Inclusive, saiu uma nota na The Economist ontem, citando o pioneirismo do país em formalizar esse tipo de postura em relação à internet. Inclusive o criador da web, né, o Tim Berners-Lee, ele usou o termo a carta magna da internet.
Poxa, interessante. Ó, entramos aqui, viu, professor? CIMET, Sistema de Medição de Tráfego Internet, né? 100% independente, né?
Exatamente.
E toda a infraestrutura e operação a cargo do NIC.br.
Isso, que é o Comitê Gestor da Internet.
Tá bom, vamos conferir isso aqui.
Testar agora.
Testar agora.
Tá bom, lógico.
Pode testar, hein, professor?
Pode. Lógico, deve.